Podcast Toque de Saída, com Artur Simões, Pedro Gaias e Joana Miranda.
No Toque de Saída, hoje vamos dizer adeus à Leonor, que nos fez companhia nas últimas duas semanas. Perguntámos aos ouvintes o sítio mais estranho onde já dormiram e tivemos a debater qual seria a cena mais fixe que poderiam dizer sobre nós. Foi giro, vamos ouvir.
Toque de Saída até às 8 da noite. Se alguém no carro não estava com vibe de sexta-feira até agora, é impossível ouvir este esta intro e não ficar. Mesmo, que sonoro. Comigo, Leonor Carvalho, Joana Miranda e Pedro Góes até às 8. Último dia meu aqui.
É verdade, a professora de substituição vai-se embora.
É verdade.
Agora que nós já nos habituámos à professora.
Pois é, agora não queremos o Arthur. Ficava aqui. Não, imagina, pode vir o Arthur.
Mas vai deixar, isto é, é como se fosse um amor de verão, nós nunca vamos esquecer.
Mas devia ser uma transição mais suave, não pode ser de um dia para o outro. Eu acho que tu devias fazer as 4 e as 5 e o Arthur vinha às 6 e às 7 e depois na terça já era o Arthur,
estás a ver?
Eu preferia que fosse Arthur das 4 às 6 e a Léo das 6 às 8.
Mas e é quando começa a descambar?
Exatamente.
Que era para estarmos a rir e a bater palmas das 6 às 8.
E ia fazer a interpretação da Dolce no Anxiety.
Anxiety.
Mas olhem, às vezes as pessoas de substituição deixam maus vícios nos alunos, tanto que o professor quando vem diz: eu não vos ensinei isso.
Ah, pois é, pois
o que é,
é
que
verdade.
Eu vos deixei? Que agora vocês terão de abandonar.
Olha, não posso dizer.
Ok.
Ah, sim, eu também não posso
não
dizer.
Não posso dizer.
Eu não
tá
posso
bem.
Dizer.
Olha, vou-vos perguntar agora que eu não faço ideia do que é que estão a falar. Mas é isso, estou de saída até às 8 para já. Bolinho e geleia era o que eu ia dizer.
Temos um bolinho hoje.
Troco estes dois muitas vezes. Bolais, link à PSD, como faz bem, é só se quiseres.
Podcast Toque de Saída.
Fim de semana quase aí. Último dia de Leonor Carvalho, Joana Miranda e Pedro Góes, porque a partir de segunda, Arthur Simões está cá.
É até alguns.
Os outros dois mantêm. É isso, mas é a regra, normalmente.
Sim.
Bom, falamos sobre a notícia que mais tem impactado pessoas. O mundo tem parado para ouvir isto nesta última semana, amantes de futebol e pessoas que também não percebem grande coisa, como é o meu caso.
Ok.
Temos.
Até a mim me impactou.
Temos Special One no Benfica.
The Special One.
O melhor!
Que deixem-me dizer uma coisa. Eu, que não percebo muito de futebol, sinto que voltámos a 2005. Porque, para mim, o Mourinho ter voltado a Portugal é algo que não é bem desta.
Okay, eu amo
de 2025, sabem?
Tipo, ele tem mais aura do que o Scolari no Euro 2004.
Não, alguém que diz isto sobre ele próprio.
I think I'm a special one.
Bem. Tipo,
é mesmo
quem diz isto.
Ele foi o primeiro. Ele chegou antes do Ronaldo. Ele chegou antes do Kanye West.
Sim, ele chegou
antes da Cristina Ferreira.
E ainda está na beira.
Ah, quem era a Cristina nessa altura?
Todos os delusional asses. Tipo, caminharam depois dele.
Sim, pois é verdade.
Ele foi o primeiro delusional com vocal.
Uhum.
No entretenimento do desporto, neste caso.
Não estava a ver da parte do entretenimento, sim. Mas é verdade.
Mas por acaso eu ia dizer isso. Para mim é mesmo importante. Que isto também me ajuda. Pessoas que não vibram com futebol, o que é preciso? Figuras carismáticas que tragam algo para além de futebol.
Isso.
Ripa na rapaqueca, dizerem special anos, pessoas que ficaram imortalizadas no futebol.
Sim. Coisas assim.
Obrigada. Porque pessoas que não gostam de ver futebol, é isto que nos alimenta.
Eu também acho.
Ora bem.
Eu gostei muito, mas também há outra coisa que me cativa no futebol e eu sei que isto é mesmo bem. É mesmo aquele estereótipo.
Vai dizer tipo cabelos.
Não. É as namoradas deles.
Ai.
Claro.
Opa, eu sei que estereótipo. Olha, desculpa lá se não estou aqui a tentar ser uma pick me girl que adora futebol. Epá, não adoro futebol, mas gosto de saber.
Quem é que são as namoradas deles?
Opa, sei todas. A April Live e a Inês Aguiar.
Bem, nenhuma dessas. Disseste que pessoas que já não são.
Mas eu percebo,
as
portuguesas é bom, é fixe saber quando estão a namorar com
os Magigas, ou Magigas, ou lá o que é.
Magigas.
Não é Magigas que ela se chama?
Não sei quem é.
Eu não faço ideia de quem
é
que estás a falar.
É uma que.
É que eu estou no mundo oposto. Eu sei quem é que são os jogadores. Eu não sei quem é que são as namoradas.
Então, o Magigas teve agora um filho dele.
Dele de quem? Ah, não sabes.
Como é que ele se chama? É um que é giro, que é Gonçalo.
Gonçalo Ramos. Ok.
É Magigas que estagiou numa rádio também.
Ah, foi? Pois essa parte eu não sei. Olha, onde é que o Gonçalo Ramos jogou e onde é que joga?
Estagiou numa rádio, adorava famosos e o que é facto é que está ali. Namorar com um famoso. Eu gosto de pessoas que seguem os seus sonhos.
Uhum.
E ela conseguiu ter um filho de um famoso. Que isso também é muito
isso importante. Era um sonho dela, não é?
Era.
Ela sempre disse à mãe desde pequenina: mãe.
Como a Meghan Markle, um dia vou casar com um príncipe. Pronto.
Dito e feito. Olhem, mas era isto que eu estava a dizer. De repente é um bocadinho. É estranho pensar que Mourinho está no Seixal neste
pois
momento.
Pois é, pois é. Ele dormiu no Seixal. Sim. Meteu um story no Instagram, assim, com a vista do Seixal. Uhum. Lindíssimo.
Sim.
Uma coisa soberba de outro mundo.
Ele é milionário. Ele é milionário e está no. Bilionário e está no Seixal.
Pois é, pois é.
Mas
é impressionante.
Tem graça estes cargos, não é? Que de repente. Sim. Todo o dinheiro sempre
um
possível e imaginário e estás a dormir num quarto de um jovem que foi de Erasmus,
tipo,
não é?
Cheira a cloro no quarto dele, está a ver? Tipo, cloro que vem dos chuveiros.
Ele está a dormir num balneário, já.
Acham que ele está mesmo, passa nos corredores e está.
Ele deve estar a adorar.
Eu acho que ele está tudo excitado. Ele era mesmo do Benfica, não era? Tipo.
Ah, qual é o clube dele? Boa, não sei.
Eu acho que é o Porto, não é?
Clube de Paixão.
Vitória de Setúbal, ok.
Ah, ok.
Porquê que acham que ele aceitou ir para o Benfica agora? Se calhar quer voltar para Portugal, já está numa fase de... Certo.
Money.
Mas já está numa fase de vida também. Mas Money também podia ter ido para outro... Podia ter ido para a Arábia,
não,
como
não.
Os outros.
Eles se calhar agora... também têm saudades de estar aqui,
os treinadores
não?
Gostam de bons projetos. É bom quando um clube não está assim tão bom, eles podem ir lá e levantar o clube. Porque aí é que tu sais por cima, estás a ver? É quando um clube...
É com o Mourinho.
Tipo Ruben Amorim no Sporting.
Sim, ninguém quer treinar um clube que já está muito bom. Toda a gente quer treinar um clube que está mais ou menos mal.
Pode tirar das trevas, não é?
Exatamente. Uhum. É sempre mais fixe tirar um clube das trevas do que manteres um clube bem, não é?
Sim, ok. Porque tu vais deixar um legado muito importante.
Exato.
Epá, isto é muito bem esgalhado.
Mas é sempre assim. Não é nenhuma teoria nova.
É uma boa estratégia. Mas o Mourinho, eu acho mesmo que é das pessoas com mais aura.
É completamente
longe. Tipo, o Ronaldo é o melhor, mas eu sinto, vejam se percebem isto, que ele não tem aura.
Vem, Rota.
Não sei.
Mas. Não tem aura de. Desculpa lá, mas não tem.
Não vou concordar com isso.
Sabes porquê que ele não tem tanta aura? Porque ele quer
saber.
Ok,
não tem tanta, mas tem.
Porque ele quer. Porque ele esforça-se demasiado. Ou seja, ele quer muito saber.
É um performer.
A aura vem um bocadinho de seres nonchalante, seres tipo Dennis Rodman.
Ok. Não queres bem.
Eu estou aqui a jogar, mas eu se pudesse não estava. Estava ali a beber uns canecos com os amigos.
O Cristiano é mais performer e o Mourinho é tipo, eu sou mesmo assim.
O Mourinho entra e está a mascar a pastilha a dizer: eu só quero ganhar, estou-me a cagar para vocês.
Sim, sim,
sabes?
Sim, percebo.
O Ronaldo não, está mesmo. Eu quero ser o melhor, eu estou aqui e eu.
Sim, é diferente.
Isso não dá aura. Uhum. Percebes?
Percebo. E isto levou-me a pensar: já que temos José Mourinho com todo o dinheiro do mundo a dormir num dormitório no Seixal, qual o sítio mais estranho onde já dormiste? Não que ele esteja a dormir num sítio estranho.
Eu acho que ele não está.
Ele está a dormir num sítio.
Espero que esteja tá bem, não é?
Você tem uma cama, o colchão dele tem para aí 7 metros.
Ah, sim.
King size.
Sim.
Mas qual é que foi o sítio mais estranho onde já dormiram? Eu não sou muito aventureira, não tenho.
Eu já dormi numa fila de carros.
Porquê?
Porque estava a tentar sair de um festival e as vias de estrada não desentupiam. Estava um monte de gente a sair pela rua do lado. E nós ficámos presos no trânsito, com o carro a trabalhar e eu adormeci.
Ah, ok, mas estavas presa no trânsito, ok.
Estava presa no trânsito.
Achava que era fora do carro.
Não, dentro do carro.
Ok.
Não ia dormir para o chão, não é? Já que está ali um carro, dormi dentro do carro.
Eu uma vez dormi uma noite no Jardim do Morro, no Porto.
Ok, mas tu foste mesmo já a saber que ia acontecer.
Não, já sabia que ia dormir lá nesse sítio.
Já dormi no chão do aeroporto também.
Isso não é fixe.
Sim,
é
no chão. Isso também já.
Eu fiquei mesmo plank.
Uhum. É frio demais, não gosto nada.
Podcast Toque de Saída.
Estamos a perguntar aos ouvintes qual foi. Estamos a perguntar-te a ti qual é que foi o sítio mais estranho onde já passaste a noite. Temos algumas mensagens a chegar ao WhatsApp 911-978, já agora. Se chegaste agora, o Ruben diz: eu já dormi na escola. É o sonho de todas as crianças e eu esqueci.
Vocês não fizeram isso?
Eu também. Eu
a minha escola tinha isso.
Acantonamento.
Sim, eu também fiz isso na escola.
Yes, sir.
Acantonamento?
Acantonamento.
Porque dentro de um espaço.
Porquê cai este fascínio?
Dormir na
Mas
escola.
Mas de facto é uma cena que
para
todos os putos querem.
Para as crianças é uma cena. Porque é um sítio onde tu dormes com todos os teus colegas e onde supostamente é para estares a trabalhar e de repente estás a dormir.
Não, e estás às escuras, que nunca tiveste.
Sim, é contra a natureza.
Pois é.
Sabes outro sítio onde eu adorava dormir um dia? Supermercado.
Aí assim.
Pá, dormi num supermercado. Eu tenho ainda hoje o sonho de. Espero que fechem um supermercado sem saber que eu estou aqui. Não sei, para comer.
Ah, para tirar as coisas.
Para tirar tipo barritas, que eu tipo cereais que eu nunca como.
Sim, também.
Não. Olha, vou levar para casa uma caixa inteira, mas vou ratar ali.
Um sítio onde eu gostava de dormir, e há alguns tempos fizeram essa campanha, é aquela marca que vende móveis muito conhecida da Suécia.
Também gostava de dormir lá.
Eu vou lá, um grupo de influencers e tudo mais, cá em Portugal, a dormir numa das lojas. E isso é tão fixe.
Pois é.
Tipo, eles dormiram naquelas casas.
Naquelas casinhas pré-fabricadas.
Pré-fabricadas, que é tipo, este quarto é rosa, este quarto é de crianças, este quarto é de adulto. E deve ser mesmo fixe, eu adorava dormir ali.
Sim.
O nosso sonho é quando vemos aqueles quartos montados, criar exatamente aquilo.
Pegar e levar. Eu quero isto, deixa em minha casa, por favor.
São 8 mil euros, já.
Pois é. Mas sabem que eu antes achava que era assim. Achava que aquilo que estava à venda não é cada mobília. É tipo, este quarto custa isto.
Sim.
A Márcia diz: olá malta, houve uma vez que acordei, percebi que estava tudo escuro à minha volta e estava num sítio estranhamente pequeno. A minha claustrofobia começou a dar sinais de vida. What? Abri o armário, estava dentro do armário do meu quarto.
What?
No meu quarto, 7 pessoas, amigos meus com quem eu tinha ido sair, que eu não me lembro como é que fomos lá parar. Ou seja, como é que fomos parar a minha casa? Havia duas camas, a Márcia aqui diz depois, havia duas camas vazias. Ou seja, toda a gente quis deitar-se no chão. Com duas camas vazias, a Márcia dormiu dentro do armário.
Deviam estar num bom estado vocês.
E as outras 7 pessoas empilharam-se.
Para a Márcia estar a dormir dentro do guarda-fatos.
Eu tive uma há uns tempos. Eu fui às festas em Benavente e aquilo tem casas muito parecidas, são todas as casas são brancas e têm linhas azuis no chão. E um amigo meu mora lá e as festas lá acabam tipo às 9 da manhã e eu dormi no sofá da sala, acordei de manhã e estava uma rapariga a dormir ao meu lado no sofá e a rapariga era da casa ao lado, entrou na casa e dormiu comigo. Tipo, ao meu lado.
Bem, há aqui respostas bizarras. O João a dizer: boas malta, já dormi no telhado do meu barbeiro.
What?
Só que é sem contexto. Eu mandei mensagem ao João para ele explicar a história, ainda não recebemos uma resposta.
Mas dormir num telhado também é adolescente core.
Pois é, mas ainda
estar à noite sentado num telhado é completamente adolescência.
É muito adolescência.
E de preferência a falar sobre o quanto a nossa mãe não nos compreende.
Sim,
não é isto. É completamente adolescência starter pack.
E o grupo da escola que é aqueles que não são os nossos amigos.
Sim. Mário a dizer: boas maltinhas, olá toque. Já dormi numa igreja, numas férias no Alentejo, em 94, nice. 95. Eu e os meus amigos estávamos a divertir-nos pela aldeia e a dada altura estamos dentro de uma igreja à hora que já não deveríamos estar. Quem de direito vai fechar a igreja e não reparou que nós estávamos lá dentro. Dormimos, sabem aquelas portinhas, ou seja, o altar e depois as portinhas para dentro.
Para os sacerdotes.
Dormiram lá.
Tem que passar a crestia e tudo mais.
Eu acho que deve ser um bom sítio para se dormir também.
Por acaso é pleno,
é fresquinho.
Eu não gosto de sítios com muito silêncio.
Exato, e não gosto de sítios com eco.
Percebo, aí assim.
Faz mal com
sítios com eco, dá bué da vontade de rir.
Pois dá.
Tipo, sítios com eco são os que dão mais vontade de rir.
É verdade.
Ao mínimo.
É
que depois ecoa por todo lado.
Sim.
Quer-se rir e aquilo faz. E pronto, então só aqui meia hora.
Podcast Toque de Saída.
Vamos ouvir este áudio do nosso ouvinte, cujo nome eu não sei.
Alô, rádio. Eu também dormi uma noite num jardim. Quer dizer, numa mesa de jardim, sentada. Quando era miúda.
Credo!
Bem, está uma criança coitadinha.
Foi a última noite que ela dormiu. Nunca mais dormiu.
Mesa de jardim. Por acaso, sabem aquelas posições em que nós estamos depois de uma longa noite, de sair à noite, que dá para dormir sentado mesmo? Todos tortos.
Tão
no
bom.
Dia a seguir, uma dor de costas. Alucinante.
És um C no dia a seguir.
Vocês dormiam nas aulas?
Não, olha,
dormir, não.
Aí eu dormia.
Nunca tive isso, por acaso.
Mas dormir mesmo.
Opa, eu tenho um problema com o sono. Eu preciso mesmo de fazer cestas e eu não podia ser mais nada senão uma pessoa criativa que tivesse trabalhos a recibos verdes ou sei lá.
Ou dormir nas aulas.
Não há outro trabalho que eu possa ter. Eu tenho mesmo imenso sono. Eu às vezes vocês não me veem aqui quase a dormir.
Sim.
Sim, mas não a dormir.
Imagina, se estivéssemos aqui 8 horas, eu ia adormecer.
Ok, é que eu quase adormeci nas aulas, já tive, mas eu nunca dormi.
Eu também nunca dormi. Mas olha, eu tinha amigos que sempre a seguir ao almoço e tal.
Seguir ao almoço então dá-me uma quebra, tu sabes como é que eu sou.
Pois é.
Fico-me logo aqui a sentir mal. Mas eu aperfeiçoei nas aulas técnicas de adormecer, tipo, dedos nas sobrancelhas, assim, olhos fechados. Estou a ouvir, mas estou a fechar.
Ah, sim.
Depois de repente, assim. Dois dedos nas têmporas.
Parece que estás a pensar.
Sim.
Dois dedos das têmporas, um indicador e o polegar. Depois tinha também o estou a apanhar qualquer coisa do chão, que é cara para baixo da mesa. Assim.
Bem, estou a apanhar qualquer coisa do chão.
Mas infinitamente, sim. Não é? Sim, nunca para.
Estou a atar um sapato que tem 80 atacadores.
Isso parece aquelas técnicas que nós arranjámos quando estávamos a falar com alguém durante o teste.
Sim.
E depois ficávamos assim com uma cara muito.
Deixa-me
pensar esta conta que eu estou a fazer mentalmente quando o professor. cruzava o olhar com o nosso, não é? Era, bem,
e depois?
Pois é.
O Pedro estava com uma cara que tipo, nunca fez isto.
Não, estava-me a lembrar de uma coisa. Estava só a lembrar-me que nas aulas um amigo meu que também, olha, sentava-se muito longe como o teu amigo do listening. Nós tínhamos uma coisa para as escolhas múltiplas, que era bater uma vez era a primeira, bater duas vezes era a segunda, pá, e nós não nos lembrámos que bater era muito pior. Então nós estávamos no teste assim e o professor estava tipo, podem parar. E isso é a memória que eu tenho da escola, por acaso. Tipo, estar assim no teste.
Sim. Depois outros trabalhos que eu tive em que tinha que estar muitas horas, eu usava a minha hora de almoço para dormir na casa de banho.
Isso é bom, inteligente.
Isso é muito inteligente.
Tipo, vou à casa de banho, tal. Mas
normalmente tu comes em 15 minutos.
Mas power nap, não era?
Power nap, sim. Mas cheguei a estar meia horinha a dormir sentada numa sanita.
Muito bom.
Sim.
E super bom. Sonho e tudo. Quero ir à casa de banho.
Sim. Sonho e tudo.
Uau.
Ah, eu não quero saber. Amigos, eu preciso mesmo de fazer cestas, senão
claro.
Desmaio.
E quem precisar
e faz sentido.
Ah, casas de banho há muitas, sonho não há.
Ok, Joana. O João a dizer, boa cidade, a minha mulher já dormiu numa discoteca. Mais uma vez, sem contexto. Eu não percebo como é que essas coisas acontecem. Há quem diga aqui que já adormeceu com a cabeça encostada a uma coluna.
A minha amiga Bibi dorme em discotecas, em festivais e consegue dormir.
Tens uma amiga que já dormiu numa discoteca.
Pois temos. Por acaso não é assim tão pouco provável, tão difícil. Para mim é, mas há quem faça. Boa tarde, malta maravilhosa. O lugar mais estranho onde dormi foi na paragem do autocarro. Estava a chover e eu pensei, já não há autocarros a esta hora. Até casa são 30 minutos a pé e este banco é confortável onde estou. Eu entendo.
O privilégio de ser homem.
Ok, percebo.
Rodrigues.
Perfeitamente.
Sim.
Claro.
Percebo perfeitamente.
É um homem, não é?
Sim.
Claro.
Sim, e percebo.
Olha, dos melhores sítios para dormir, eu acho que é na areia. Eu adoro.
Sim.
Dá para moldares como queres o teu corpo numa cama.
Sim. Não, e dá para fazeres uma mantinha de areia.
Pois é. Fazes tudo o que tu quiseres. A areia é tão moldável que é fixe. É uma cama que tu é que decides como é que vai ser.
Eu adoro. Sabem o que é que para mim é sonho de dormir? Cama de rede.
Ah, sim, eu também adoro.
Mas não dá para te virar.
Como assim? Ficar de lado?
De lado.
Eu percebo.
Cama
essa parte,
de rede é uma felicidade.
Por acaso eu acho mesmo overrated, cama de rede.
Aparece muito poucas vezes na minha vida.
É isso, Eu tenho poucas ocasiões para estar numa cama de rede. Gostava de ter mais.
Muito menos. Olha, eu não me deito numa cama de rede para aí há 4 anos.
Eu ainda no fim de semana passado estive numa cama de rede. É mesmo desconfortável.
Estás a ver? Olha, há um ditado, eu agora não vou saber dizer, mas Deus dá.
Nós a quem não tem dentes.
Estás a perceber? Nós aqui a queremos camas de rede. E a Joana que não gosta é que tem.
O bife cai sempre no prato do vegetariano.
Exatamente.
Ora bem, era isto que eu queria dizer. Podcast Toque de Saída. É o Toque de Saída contigo até às 8. Leonor Carvalho, Joana Miranda, Pedro Goias. Um trio que te acompanha e que quer saber qual o sítio mais estranho onde já passaste a noite.
E tem um fim.
Este trio? Sim, acabou hoje. Um dos melhores sítios para dormir é em cima de um monte de garrafas na festa do Avante. É este tipo de
garrafas
que me chegam, sim. Não,
aí,
assim, muito confortável.
Bem, quando eu te mostrar um colchão, tu vais-te passar da cabeça, é incrível.
Foi uma coisa que inventaram que de facto faz sentido. Já adormeci? Sim?
Posso só fazer uma pergunta? Claro. Já dormi num colchão d'água?
Já.
É horrível!
Eu odeio colchões d'água.
Já tive num, é horrível.
Eu odeio dormir em coisas insufladas.
Eu percebo, sim,
percebes?
Sim, também
no
não
geral,
gosto.
Não é uma sensação que adoro.
Sim, colchões de ar.
Sim.
Também são uma porcaria. Não, é isso, quando estás a mexer é horrível.
Acordas, sabes que às vezes mexes também na noite e não acordas. Nos colchões de ar não dá, mexes um braço à força.
Adivinhem, quem é que disse dentro de um caixão?
Ah, o que foi? O Paulo. É Paulo, não é?
Sim. Alô, malta.
Sem paciência nenhuma, como se já tivesse falado com ele imensas vezes.
Não!
Está aqui há 2 semanas, ele nunca disse nada.
Era óbvio que tinha sido coveiro. Não estou nada sem paciência, estou muito contente. Alô, malta, quando estava grávida, diz a Luana, dormi no centro comercial sentada numa mesa com um hambúrguer na mão. E já dormi no autocarro até à última carreira. E no metro também.
Eu acho que já adormeci num autocarro.
Uma irmã minha já adormeceu na sanita.
Também já adormeci na sanita, claro.
Clássico. Por acaso nunca me aconteceu.
Eu acho que já. Dormir no autocarro é dos melhores transportes para se dormir. Porque imagina, o comboio vai na linha e não há trânsito. O autocarro, aquele para arranca do autocarro.
Ai, meu Deus. E quando vai assim.
E ainda precisa com o solzinho a bater na cara.
E é mais confortável, pai.
Com o vidro a bater na cara.
Com o solzinho.
Não, com o vidro. Sabem quando estão encostados ao vidro e
estão
tão bom.
Sim, sim. Mas eu, por acaso, a saída da faculdade era dito e feito. Ainda por cima passava ali por Belém, tinha o mistério dos jardins. Belém, jardins de Belém lindíssimos.
Isso é calçada, ainda por cima são pedregulhos, não é estrada normal. Maravilha.
Tão bom.
Mais mensagens de malta a dormir. Malta que dormiu no Convento de Cristo em Tomar. Não
Damn.
Sei.
Porquê?
Não sei. Não
deve
sei.
Ter sido um
evento
qualquer.
Assim. Sim.
Vocês pensam sempre isso. Eu acho sempre que são pessoas que fugiram dos guardas e que sim, conseguiram.
Não. Pois é. Eu acho sempre que é um evento.
Dormir no Forte foi horrível. No Forte São Julião da Barra, simplesmente porque havia um aerogerador 10 metros ao lado. Então, durante a noite inteira, parecia que, estavam sempre a passar aviões extremamente perto. É a mensagem do Tomás. No o forte, forte ali ao pé da.
É em São João, não é?
No fim da Praia de Carcavelos.
Já sei qual é.
Sim, o São João da Barra, acho que é esse.
Sim.
É isso.
Acho que sim.
Sítios estranhos, é? Eu, é como eu digo, eu não sou muito aventureira neste aspecto. Não. Nunca pratiquei assim sítios estranhos.
Eu uma vez fui dormir para o carro e dormi fora do carro.
Porquê?
Foi o máximo. É porque estava muito calor dentro do carro e éramos 5 e alguém tinha que sacrificar para dormir fora.
Mas para o capô?
Não. Fui dormir, tipo, fechei a porta e fiquei ao lado do carro e disse só: não abram a porta que eu estou aqui encostadinho.
Ah.
E dormi cá fora, estava mesmo.
Ah, sabem o que eu gostava? Sabem aquelas tendas que se põem na parte de cima dos carros?
Sim, eu gostava de ter essa experiência por acaso.
Yeah. Isso é giro.
Deve ser giro.
Não?
Eu não.
Tu não és de acampar, pois não?
Não.
Eu sou mais ou menos, eu gosto às vezes. Tem de ser uma vez por ano, pai.
Eu acho que nós evoluímos enquanto espécie para podermos nunca mais fazer isso.
Gostas de bangalôs?
É, mas depois vais fazer olaria, por acaso isso é engraçado.
Vou para poder dizer mal.
Okay. Gostas de bangalôs?
Não.
Ok.
Gosto
por
de casas.
Acaso, achei que podias gostar, bangalô é giro.
Não.
É uma casinha de madeira.
Gosto de casas com eletricidade e canos.
O bangalô também tem, João.
Gosto de casa com eletricidade e canos.
Sim.
Podcast Toque de Saída.
Qual o sítio mais estranho onde já passaste a noite? É isto que queremos saber no 911-911-978. E vamos ouvir. Joana, estás bem?
Está a ter um ataque de riso.
E vamos
algo
ouvir.
Comum no Toque de Saída.
Sim, eu tive cá duas semanas e aconteceu pelo menos duas vezes. Vamos ouvir o áudio do João.
Ora bem, sítios estranhos em que um gajo já dormiu. O Jardim do Morrei, que é o básico.
Ah, já.
Já tinha a buba na zona do Porto. Estação de campanha também, para não há comboio.
Claro. Bem.
Pois quero eu dizer durante a noite toda. Aeroporto também é comum, também já foi. Já dormi num skate park em cima do off-paper.
Ah.
Já dormi no meio do web. Estávamos numa zona VIP, eu estava com uma parda de sono impossível de aguentar e adormeci lá com a música a dar, tunes, e eu. Está-se bem? Já dormi na praia, naquelas cadeiras que normalmente são pagas, mas.
Sim!
Major key alert, à noite não estava a minha para cobrar.
Eu também.
Claro.
Já dormi à noite.
Óbvio.
Entre outros. Se formos a ver situações de campismo, então, meu Deus.
Eu, por acaso, o João tem mesmo voz de pessoa que arrocha em qualquer
pois
sítio,
é, pois
não é?
Pois é, pois
tem.
Mas dormi na campanha, é impressionante, na estação do Porto. Pá, aquilo é bué movimentado.
Mas é muito assustador.
Pois é.
É tudo betão.
Pois é, exato, é aquele só cimento.
Parece um cenário brutalista, vai sair dali um alemão qualquer.
Sim.
Percebo perfeitamente.
Entendo. Rui.
Olá, boa tarde.
Alô?
Eu já dormi com a cabeça dentro da coluna.
Era o que eu estava a dizer.
Na discoteca do Kremlin.
Rui, mas tu parece que estás
a. Boa emissão, boa tarde.
Obrigada, Rui.
Mas é que tu tens mesmo voz de quem adormece no Kremlin.
Tem voz de quem ouviu uma coluna durante 8 horas e agora não consegue ouvir mais nada.
Olá, boa tarde. Eu já dormi. Com a cabeça dentro da coluna.
Ganda Rui.
Na discoteca do Kremlin.
Ai, a Ganda Rui.
Boa emissão.
Obrigada, Rui. Muito obrigada.
Rui, obrigada.
Olha, alô, malta, acho que o sítio mais estranho onde já dormi é outra pessoa que já dormiu no Convento de Cristo em Tomar. O que é que se está a passar?
O que é que se passa no Convento de Cristo?
E diz este nosso esta nossa ouvinte, Vera, até só vinham os ratinhos a passar. Bem que pânico. É mesmo.
Eu estou habituada.
Ah, pois é, tu és do campo.
Claro, eu dormia com ratos na cama.
Ratos na cama não, mas eu lá fora ouvi-os. E às vezes iam para a cozinha.
Ah, pá, diz aqui que não é permitido dormir no Convento de Cristo.
Mas não é permitido
Pedro,
dormir
claro
no
que não.
Convento.
Podia haver um evento anual ou assim, mas não há
podia
nada.
Podia era haver, sei lá, peregrinos, colherem peregrinos.
Ah, sim.
Se calhar, boa. Bem pensado, Joana.
Nada.
Eu continuo a achar que foram rebeldes.
Eu também acho que sim. Mas
tantos.
Mas muito bem pensado.
E voltam todos para tomar?
Não sei.
Já pensaram nos sítios onde dormiram quando eram crianças e estavam no carrinho?
Em quantos casamentos é que eu não dormi?
Deve ter sido bem fixe.
Isso era mesmo bom.
Sabem, eu já fui a um casamento que tinha, ou seja, tenda gigante de copo d'água e na esquina está montado um infantário, mas não é, sim, houve pessoas de propósito destacadas para cuidar dos bebés. Não. Literalmente fazem-se colchões no chão improvisados de casacos de adultos, fracos no chão.
Sim.
Fracos e fatos de pessoas no chão e uma turma de bebés a dormir.
Percebo.
Com I wanna dance with somebody a dar bué alto.
Sim.
E eu adoro ver isso.
Mas eu, por acaso, não há nada que saiba melhor quando és criança do que dormir numa festa de adultos.
pois é.
E onde está a música e toda a gente a falar e tu estás bem.
E depois é, vá, vamos para casa.
Não, sim, mas.
Já estás a dormir, vai dormir para o carro.
Ou então fingir que dormes.
Dormes e ainda te levam para a cama.
Pois é.
Fingir que dormes.
Fingir que dormes para ser levado à cama.
Saudades.
Que esquema.
Nunca mais.
Porque já não dá para fazer agora, não é?
Porque temos 80 quilos.
Será que se eu adormecer aqui em cima da mesa do trabalho vão-me levar para casa? Pega no meu carro e levam-me.
Mas ele está sempre a fingir que está a dormir.
Pois é.
Estás? Faz isso.
Ele faz sempre isso.
Faz isso quase todos os dias.
Não tens reparado. Sempre que alguém abre a porta do estúdio, ele finge que está a dormir.
Podcast Toque de Saída.
Dizem-nos por aqui a Marta, Rotunda do Papa em Coimbra.
Peço perdão.
Durante a Cama das Fitas. Vai.
Rotunda do Papa.
É o que ela diz.
Cama das Fitas, estava a ler tudo.
Ah, pois.
Sim, Cama das Fitas é mesmo.
Estava a ler tudo.
Não há nenhum sítio onde não se possa ler. Eduardo, vamos ouvir a mensagem.
Alô, alô, maltinha. Daqui da Ponte 25 de Abril, aqui está tudo parado.
Ui.
Vou-vos contar que eu já dormi numa cena de trampolins.
Boa, fixe.
Tenho um amigo meu que faz vídeos lá para o YouTube e deixaram-nos dormir lá dentro para gravar uns vídeos.
Muito fixe.
Se agir.
Espera que ele manda outro áudio.
Ai, eu gostava de dormir numa piscina de bolas.
Também já dormi, tipo, uma cena também. Não era igreja, mas era onde os padres e as freiras dormiam.
Convento.
Tipo convento.
Porque fui ter um torneio de futebol e eles disponibilizaram os quartos.
Pois é,
e a meio da noite, claro, acordámos um padre. Estamos à porta dele e batemos.
Pá, estou a lembrar agora. Eu e a minha turma, no verão a seguir aos incêndios de Pedrógão, que foram em 2017, nós no ano a seguir ficámos ali numa casinha no meio da floresta porque fomos ajudar a limpar o terreno.
Ok.
Pronto. E ficaram as duas turmas do nono ano, nós estávamos no nono ano, ficaram as duas A e B, com os professores todos no mesmo quarto. Pá, de repente, dormir no mesmo quarto que professores é.
Ah, tipo camarada,
pois
não é?
É, porque.
Boa, engraçado e estranho.
Vê-los de pijama, não é?
E tens acesso a uma intimidade.
Sim,
pois
sim,
é,
sim.
Pois é.
De forma nenhuma terias.
Yeah, nunca pensei ver esta pessoa lavar os dentes.
Exatamente. Uhum. Ao mesmo tempo, também é bué da fixe quando tens professores que são mesmo teus amigos,
pois
porque
é.
Eles entram bué na cena.
Yeah.
Eu lembro que nós tínhamos de ir a uma casinha mais isolada para tomar banho, uns balneários, e a professora de matemática vinha sempre connosco, ela era mesmo querida, enfim. Uhum. Durante a noite, há pessoas que ressonam. E calha que algumas pessoas são professores e isso aconteceu. Pessoas, pá, coitados, áudios no WhatsApp. Eles ficaram reféns de gravações que, olhem, eu tenho mesmo pena. Nós éramos putos tão estúpidos. Eu cresci e já sou assim. E há, tem graça.
O áudio de uma pessoa teu a ressonar. Pá, é desculpa lá.
Mas imagina, tipo, tu conseguias encaixar se fosses tu o professor?
Ah, pá, claro.
Tinha de ser.
Pois, mas é que tem de ser, não é uma escolha.
Mas como aluno,
eles têm,
pá,
muito poucas
um amigo
escolhas.
Meu perguntar-me, hoje vais sair ou vais ficar a dormir e eu mandar o áudio do professor a ressonar? É mesmo. É pá, é, desculpa, Albinor, é o que eu queria usar para o resto da minha vida.
Não, foi incrível. E lembro-me nós à meia-noite, a propósito disto que o João disse de acordar o padre, nós à meia-noite levantávamos todos para ir lá para baixo, que era onde não podíamos estar. Pá, e a cena que era, a adrenalina que era de fintar 8 professores,
claro,
para não fazer barulho para nenhum deles poder acordar.
Claro.
Resultou a primeira noite, as outras não, e pronto, e não fizemos mais.
Grande sentimento.
Mas já, foi uma grande aventura, por acaso. Bom dia, já. Boa tarde, aliás, já dormi na discoteca, sou o Paulo do Montijo. Mas estou a dizer isto. Pois lá está, há pessoas que, seja o barulho que for, dá, não?
Dormem em discoteca.
Sim, se for uma pedreira.
Sim.
Está tudo certo. Ao pé de uma mina. Olá, malta, tive um azar enorme a 1800 km de casa para meter um trabalho em Estrasburgo, é o Diogo a dizer. Nunca ninguém apareceu. E eu passei duas semanas a dormir à frente da estação até os meus pais conseguirem saber de mim e ajudarem-me a sair da situação. Fizeram uma partilha no Facebook à minha procura. Em apenas um dia houve 700 mil partilhas, portanto imaginem, 15 dias, sem os meus pais saberem onde é que eu estava. Lá me encontraram, e pronto, e é esta a história.
Uou! Mas ele foi sem telemóvel?
Eu não percebo.
Isto deve ter sido já há muito tempo, se
há
calhar.
Há muitos anos,
há muitos anos. Mas já havia as quadras.
Não, mas já havia o Facebook.
Já.
Então se fizeram a partilha no Facebook?
Oh, então, mas se calhar isto era um plano de saldo, não de assinatura, ele podia estar sem saldo no telefone. Para responder às mensagens.
Bem, uou.
Não percebo porque é que não podia ter parado alguém na rua e pedi para ligar, não é?
Mas depois, se calhar, não dava para ligar para o número estrangeiro.
Pois é.
Devia haver boas situações.
É, muitas camadas.
Mas estar duas semanas a dormir numa
estação.
Olha, eu chorava todos os dias. Eu acho que chorava todos os dias.
Eu acho que arranjava amigos.
Ah, claro, sim.
Se quisessem fazer. E falavam o quê? Em português?
Não, em francês. Estrasburgo?
Sim.
Eu tenho um francês.
Eu não sei.
Há dois anos no Castro Sereno.
Mas essa situação é muito dura. Olha, podes mandar-nos um áudio a explicar tintim por tintim o que é que se passou, se faz favor?
Sim, por favor. Lembro-me há dois anos no Castro Sereno que estava na estação e houve uma senhora francesa que me pediu indicações e estava tipo, claramente vamos passar para o inglês. E eu respondi-lhe, saiu francês e em francês ficou. E ficou bem que ela entendeu e foi para o sítio certo. E eu fiquei tão orgulhosa, foi o expoente máximo do meu orgulho a francês na minha vida.
Sabes que um amigo meu, no outro dia em Santa Apolónia, já era um bocadinho tarde, e ele foi, pronto, estava a sair do Lux, viu uma rapariga sozinha, completamente perdida, estava sem telemóvel, pediu ajuda a umas raparigas, elas foram-se embora, e ele foi ter com ela, e ela disse tipo, és creepy, sai daqui.
Ah!
Ela ficou com medo dele e mandou-o embora. E ele,
tipo, creepy, eu é uma palavra bem forte.
Eu ia-te ajudar.
Yeah.
Mas pronto, está-se bem, adeus.
Sim,
é. Mas ela devia estar com tanto medo.
Claro, eu percebo.
Sozinha,
eu percebo.
Sem telemóvel, claro. Que ele foi lá ter com ela, tipo, olá, posso-te ajudar? E ela, tipo, sai daqui.
Eu percebo.
Olha, por acaso.
Mas coitado.
Não, claro.
É um sentimento horrível.
Mas provavelmente sim. Ela ficou a dormir na estação.
Pois.
Pronto, ela ficou a dormir na estação e nunca mais conseguiu voltar para casa. É o galo!
Sim, ela ficou abandonada.
O sítio mais estranho onde já dormiste. 911-978.
Podcast Toque de Saída.
Temos aqui a mensagem do Fábio. Boa tarde, cidade. Tive um amigo meu que numa saída à noite dormiu em cima de um vidreiro.
Eu não consigo mesmo perceber.
Não.
Porquê?
Não sei.
Eu acho que alguém disse assim, duvido.
E ele, estás bem?
Ele, ah é? Então olha.
Sim, isso é o jogo que tu jogavas.
Sim, sim, o duvido eu adoro.
onde é que poderias passar uma noite?
Com
qual
um
era
devido?
O expoente máximo de alguém dizer devido e tu? Ah é? Então vou dormir aqui.
No chão do Castro Sodré.
Ok. Olá, cidade.
Mas tu és mesmo.
Então perguntar o expoente máximo. Pergunta-me.
O que é que tu tens?
A escória da sociedade. Pergunta-me o expoente máximo para onde eu dormi. Eu digo.
Já passei uma noite a dormir no Teatro de Setúbal. Na altura trabalhava lá e calhou passar lá uma noite. Abraço a todos. Daniel, dormi num palco. Calhou. Deve ser bué fixe.
Ele deve ter dormido nas cadeiras, não deve ter sido no palco.
Dormires num palco e acordares e veres aquelas cadeiras todas de veludo, vermelho, deve ser bonito.
Eu acho que sentes que estás num sonho e que é estranho, meio um pesadelo. E não deve ser assim tão fixe. E aquilo faz muito eco, também dá medo.
Ok. Não, é assustador. Se estiveres sozinho, é assustador.
Qual que é?
Eu não tenho medo.
Esta não tem medo de nada.
Pois é.
Eu já tinha esquecido isto.
Ela teve o estágio mais duro da vida dela, foi vir do campo. Tu
então,
já sabes.
E lá na tropa, na recruta que ela fez com pois o pai, do zero aos 18.
Olha.
Foi.
Já alguma vez cortaste a perna com uma motosserra?
Já eu.
Sabes quantas vezes cortei? Uma. E foi o suficiente. Queres ver a minha marca? Está aqui. Anda cá a ver!
Eu já a vi, Joana.
Anda cá a ver mais perto!
Joana, o teu pai era irresponsável, deu-te uma motosserra com 12 anos, ainda bem que os meus pais não fizeram isso.
16.
A Inês diz: olá, cidade, dormi no Oceanário no 9º ano, como viagem de finalistas, ganda vibe, ganda pausa, adorava. Alunos e professores em sacos de cama, de frente para o aquário gigante.
Ah, bem, ganda cena.
Sim, por acaso
A noite toda a ver o peixe de lua a passar. Beijinhos, Inês.
Beijinhos, Inês. Miúdos a dormir no Oceanário no 9º ano deve ser uma barulheira.
Sim, claro. E aposto que houve primeiros beijinhos, não é?
Pronto, não estava a pensar nisso.
O 9º ano tens que idade? É muito novo.
9º ano não, tens 14. 15.
Ah, então, sim.
Sim. Mantenha o anonimato, mas num Santo António dormi com as minhas duas melhores amigas em casa desconhecidos. Hoje em dia ainda somos todos amigos.
Ok, agora okay.
Olha, bom.
Por acaso já dormi em casa de um desconhecido. Foi específico. Tava...
O Gula também.
Estava numa ilha muito pequena.
Ontem dormi com uma desconhecida. Percebeste?
Sim, eu percebi.
Sim, a referência.
E ter explicado estragou um bocado, não?
Sim, um bocado.
Ganda porcaria, desculpa.
Eu também não sei se a minha história leva para cima, mas eu estava numa ilha muito pequena e não havia luz. Eu estava a acampar e disse: olá, hoje estivemos juntos a jogar vôlei na praia, eu e os meus amigos e tu e os teus amigos. Posso entrar e dormir? Só num cantinho.
Pá, que isto parece uma fábula. Olá,
posso entrar e dormir?
Posso entrar
e dormir? Isto é a história dos
da sopa da pedra, vai colhendo ingredientes e dormindo em vários sítios.
Eu posso dizer, isto aconteceu nas Berlengas.
Ah, ok.
É muito pequeno mesmo.
Então tu bateste à porta de uma pessoa?
Toda a gente dorme junto.
Sim.
E bateste à porta de um homem?
De uma família.
Ah.
Ok. Mas não tinhas sítio?
Era a tenda, os meus amigos abandonaram, eu não sabia bem o caminho.
Okay, legítimo.
Achei que era mais fácil.
Estás demasiado preocupada a contar esta história. Estás a tentar esconder coisas.
Não, João.
Eu acho que não.
Mas obrigada, porque agora toda a gente vai ficar a achar que sim.
Sei lá, estás com a voz trêmula.
Sim, estou muito nervosa. É M&M com o Dini, né?
Podcast Toque de Saída.
Lola Young, como é assim na Cidade FM? Toque de Cidade.
Lola Young, como é assim na Cidade FM?
Toque de Cidade
até às 8.
Olha, nem é esta, Beto, que eu. Nem esta, não é este momento agora que eu quero. É este. Posso-vos dizer o que é que eu gostava de ouvir um dia?
Pode.
Sim.
Carismática, simpática, a amiga que, quando me faltou toda a gente perto, esteve lá para me apoiar, não só nos momentos fáceis e onde há dinheiro e comida,
e abundância,
porque aí está toda a gente.
E comida.
Dinheiro e comida são duas coisas que as pessoas...
Mas foi sempre aquela pessoa que me tirou da lama. E às vezes, nem era preciso falar, só a sua companhia fazia-me o dia.
Isso é imenso, Leonor, ninguém vai dizer isto.
Eu quero que um dia digam isto.
Eu digo isso sobre ti. Eu senti isso.
Quando havia lá comida, dinheiro, ela estava, mas sem comida.
Não, ela teve antes de. Disse tudo. É um talento enorme. É uma pessoa por quem eu tenho um. Estás mesmo impressionada?
Eu achava que era.
Eu sinto essas coisas todas.
Obrigada.
Isso é muito bonito.
Foi bem, tá bom.
O que é que gostavas que dissessem sobre ti, Pedro?
Eu gostava que as pessoas dissessem tipo: ah, sabes o Pedro? Não estou a ver quem é. Pá, o puto tem moeda swag. Tipo. Pá, é bué da crítica. É tipo estupidamente engraçado e está bué da vaca. Uhum. Tipo, o gajo está enorme. Tipo, o gajo tem uns braços enormes. Não sabes quem é? Okay. É grande. Pá, ele era bué da fininho, mas agora está enorme. E tem muita, muita graça mesmo.
Sim, sim. Sim.
A graça a ser a cena principal.
Mais o baca. Eu gostei mais, tipo, ele é enorme, depois a cena. Mas depois é tipo, também tem graça e é criativo.
Ok.
Boa. Isso eram os meus.
E tu, Joana?
Eu gostava que dissessem: opá, é impressionante como alguém que veio do nada.
Do campo.
Que cresceu com os animais e com a natureza, consegue construir também a personalidade cidadina.
Ok.
Ou seja,
espero mesmo que digam isso.
Eu acho que dizem isso. Eu acho que dizem: como é que uma menina que veio de Sintra consegue chegar a Lisboa?
Isso parece um bolso da Nite, a menina de Sintra que conseguiu chegar a Lisboa e construiu a sua personalidade cidadina.
Não, mas isso é da Bárbara Tinoco também, tens distinguido de alguma forma. A Bárbara Tinoco também veio da linha de Sintra.
Pois é.
Mas eu não sou da linha de Sintra. Eu sou de Sintra.
Ah, uau.
É diferente.
É mesmo diferente, Joana.
Okay. Sim.
Eu sou da relva e do campo, pá.
Eu sou da relva, meu.
Da natureza.
Ela sente-se tão uma minhoca.
Eu sou do verde. Eu sou do verde. Chamem-me lagarta de pinheiro. Guardem as caixas de sapatos,
da praia grande.
Eu sou um bichinho da seda.
Ok. E olhem, sobre esta coisa de estarem a falar de nós quando nós não estamos presentes. Eu acho que por acaso os três somos um bocado assim. A dizer bem de nós, que seja. Quer dizer, é bom às vezes as pessoas dizerem bem de nós na nossa cara, mas eu prefiro sempre que digam bem de mim sem eu estar a ouvir.
Ah, claro, é claro. Melhor. E dizem muito mais do que quando estão à tua frente.
Sim.
Sim, isso é
porque
verdade.
Também é estranho estar a elogiar muito uma pessoa. Sim. Claro. Pois é,
quando
pois
um
é.
Amigo meu me começa a elogiar muito, eu estou tipo, podes parar com isso. Eu prefiro que ele me elogie a outras pessoas que ele conhece, ou assim.
Mas vocês não adoram saber quando alguém disse bem de vocês nas costas e por favor, diz-me tudo, conta-me com todos os detalhes.
Sim,
como é que ela estava vestida, como é que começou a conversa?
Quais
foram todas as palavras que foram utilizadas?
Todas as coisinhas.
Porque aí é que nós sabemos que é verdadeiro.
Sim, nas costas é mais verdadeiro.
Sim, e. Quando alguém. Primeiro, alguém estraga isso quando diz não me lembro. Essas conversas
dizem,
mesmo,
não me lembro.
Pois é, não me lembro.
Pá, absorvam isso, de alguma forma. E depois já pensaram que essa é a melhor forma.
Metam um dictafone mesmo.
É a melhor forma de alguém que não vos conhece conhecer-vos. É a melhor forma de alguém que nunca falou com vocês saber como é que vocês são.
Essa alguém
a melhor
de vocês.
Impressão de sempre surge quando as boas palavras vêm de um terceiro. Nem sequer é preciso ver aquela pessoa agir.
Yeah.
Há pessoas que já viram e te transmitem que aquilo é mesmo fixe.
Aí, ele é um ganda bacana. E tu vais saber que ele é um ganda bacana.
Exatamente. Yeah. E na verdade é isto que perguntamos hoje às pessoas. Como é que queres
que, falem
que as
ti.
Pessoas falem de ti nas tuas costas?
O que é que gostavas
costas?
Que dissessem sobre ti?
Pode ser delusional, podes dizer tudo o que tu quiseres, como a Leonor foi.
Sim. Ah, e já agora, quem quiser dizer que eu canto bem fado, está à vontade.
Eu gostava de dizer às pessoas que a partir de agora, quando falam de mim, quando se referem a mim, que dissessem que eu tenho swag e sou muito engraçado. O Baca ainda não digam porque vai ser
estranho. Sim, ainda não. Loading, não é?
digam daqui a 3 anos, mas agora podem dizer que eu tenho swag e sou engraçado.
É a pergunta. Como é que gostavas que falassem de ti? Boa viagem.
Podcast Toque de Saída.
O que é que gostavas que dissessem sobre ti quando não estás presente? Temos várias mensagens aqui no WhatsApp da Cidade FM. O Fábio diz: olá maltinha, acima de tudo, gostava que dissessem que sou um gajo bacana, que ajuda, que só não ajuda quando não pode, quando não consegue, e que faço rir.
Isso é bom.
Boa.
São todas as coisas boas.
Yeah. Por acaso, sabermos que somos o primeiro recurso de alguém é bué da fixe.
É fixe.
Ao
fixe.
Mesmo tempo eu gosto de também estar na minha.
Ser o último.
Mas,
não é o último, mas também ser logo o primeiro. Por exemplo, pessoas que estão sempre a ligar para... Olha, o que é que achas disto? O que é que não sei o quê?
Não estou a dizer isso. Estou a dizer... Aliás, nem sequer estava a falar num tom tão profundo de estou mal, vem desabafar comigo. É mais, olha, freio o pneu. Podes ajudar?
Ah, ok, sim.
Cenas práticas do dia-a-dia.
Às vezes numas situações e não és noutras.
É isso.
Sim.
É isso.
Cada amigo está numa caixa.
Verdade. Sim. Cada pessoa serve para o que serve, não é? Há amigos que servem para...
para falar sobre a vida, há outros que servem para falar sobre trabalho.
Outros para arruaçar.
Outros para arruaçar, outros para sair à noite. Outros para...
E há outros que servem para isto tudo.
Sim.
E isso é quando é melhor.
Mas tudo junto acho que é mais difícil. É mais... Há um ou dois.
Sim, sim. Não há assim tantos. Isso é verdade. Agora, brilhei-me, estava aqui uma mensagem do nosso sonoplasta. Mas não estava a participar. Do nosso sonoplasta, não. Do nosso diretor, peço desculpa. Mas não estava a participar no tema. Gostava que dissessem que nunca falei mal de ninguém. Porque efetivamente não falo.
Okay.
E sempre que digo alguma coisa menos boa... tem sempre fundamento. Ou seja, então fala.
Ok, falas mal, mas achas que tens razão.
Mas
então, como achas que tens razão,
eu ia mandar esta mensagem. Sim.
Ok. Gostava que dissessem que eu não falo mal. Porquê que gostavas que dissessem isso? Percebes? Qual
porque
é o coisa?
Isso é a plenitude de uma pessoa.
Certo.
Ela está tão despreocupada com tudo. Ou seja, ela
não,
só se preocupa
ela
com
preocupada.
Ela mesma. Ela preocupa-se com ela mesma e com a vida dela. Não fala mal de ninguém. As pessoas estão
mas
na vida
a Maria
está
preocupada com que digam isso, portanto é porque é um...
Não, Joana,
é um esforço...
a Maria não está preocupada com que digam isso. A Maria respondeu à nossa pergunta.
Eu sei, mas se esse é o primeiro pensamento é porque é uma disciplina consciente.
Sim.
Ah, ok, sim, sim.
Entendes?
Sim, sim,
sim. Eu percebo, mas eu também vou ser sincera. Às vezes pessoas que não é falar mal por falar mal, mas pessoas que dizem, ah, eu não sou dos dramas. Eu desconfio um bocado dessas pessoas. Eu não sou dos dramas. É humano ser dos dramas. É uma questão de
há
sobrevivência.
Há dramas divertidíssimos.
Sim.
Há dramas, mas da fofoca.
Opa, vão-me dizer, e vão-me dizer que não é bom chegar à vossa empresa e dizer assim, aí nem sabes, a Jéssica dos Recursos Humanos. O quê? Sim, sim, na festa de Natal. Na festa de Natal com o CEO. Ah, nem sabes. Está bem.
Sim, isto não tem qualquer pessoa. Não há ninguém que não goste de ouvir isto. Sim. E às vezes até, imagina, há situações demasiado grandes que obrigam a que alguém tenha uma opinião sobre a outra pessoa. Não é tipo, o que achas disto? Não sei.
Ok,
não,
sim, 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 percebo.
Não faz sentido. Há atitudes que são demasiado significativas para não haver uma opinião sobre isso.
Claro, toda a gente fala mal de toda a gente.
E daí
não
eu...
toda a gente, mas
não,
algumas pessoas.
Mas também, tipo, é preciso algum tento na língua. Eu acho que estar a destilar ódio é só má energia e fica clima esquisito. Bora só rir um bocado,
uhum.
Não é?
Sim,
uhum.
Sim, sim.
Não é, odeio aquela pessoa.
Sim, mas sim, não
mal,
é de
às
raiva.
Vezes é tipo, que botas são estas?
Sim,
sim, sim,
faz
sim,
parte.
Sim.
Mas
sim.
Isso é funny.
Sim, sim. Mas é falar mal.
É mal ou é gozar?
É gozar, que é um bocado de falar mal.
Mas eu acho
é uma decisão
não,
estética.
Gozar,
não é?
Estamos com uma peruca aos caracóis vermelhos. Desculpa.
Mas eu acho que esse falar mal de que botas são essas é o falar mal que pode ser feito cara a cara, não é?
É isso! É tipo,
quer dizer,
eu não faço,
calma,
eu não faço,
depende da proximidade. Se
sim,
for
sim,
o teu
sim.
Amigo mais próximo, não vais dizer.
Claro, claro, claro. Sim.
É isso.
Caso, sim,
acho,
claro.
Que, acho que aqui claro que está a valer. Temos muitas mensagens no WhatsApp da Cidade FM. Lemos já daqui a pouco. Queremos saber o que é que queres que digam de ti quando não estiveres presente.
Podcast Toque de Saída.
Eu há bocado quando respondi a esta pergunta, uhum. Falei como se já tivesse morrido.
Pois foi.
Bem este o intuito. É só quando não estás presente, como é que gostas que as pessoas te descrevam e falem de ti? Temos aqui algumas respostas. Diz a Bárbara que eu era uma pessoa que fazia os outros sentirem-se seguros e amados. Alguém em quem podiam confiar nos dias bons e nos dias maus.
Ok.
Olha, eu percebo.
Eu entendo.
A segurança, por acaso, é uma coisa que se fala pouco. Uma pessoa com quem
não ser
sentes...
imprevisível, não é?
Sim, uma pessoa, uhum. Epá, eu sinto-me segura com ela. Isso é ótimo.
Isso é muito bom.
Quer dizer
por
que
acaso.
Tens o teu sistema emocional regulado.
Uhum. As pessoas confiam em ti.
As pessoas sim. Confiam em ti e sabem o que é que podem esperar. Isso, por um lado, é bom, mas por outro lado, pouco divertido.
Sim.
Eu acho que também é giro. Eu gosto que digam, por exemplo, sobre mim, nas minhas costas, epá, tu nunca sabes bem o que é que vai sair dali.
Ah.
Isso é bom.
Ah, por acaso eu gosto dessa frase. É uma caixinha
eu,
de surpresa.
Eu gosto que digam isso.
Sim,
sim.
Ei, epá,
pronto, com a Joana nunca se sabe, não é? Aquilo uhum. Pode sair isto ou pode sair aquilo.
Uhum.
É esperar para
sim,
ver.
Sim, sim.
É aquela. Pá, pronto, olha,
sim,
tem que pagar bilhete.
Sim.
Para ver.
Cada noite um dia tive uma sessão diferente. Exato. Dizem que eu fazia o meu trabalho com competência, chegava sempre para ajudar e tornava a equipa melhor, sem precisar de estar sempre a ser notado. Não
como é?
É
que se chama?
Há pessoas que têm este Afonso. Há pessoas que dizes.
O Afonso é direcionado para a profissão, então.
Pois
sim,
é.
Há pessoas
ele
que.
Ele quer que nas costas dele se fale do mérito profissional uhum. Que ele tem.
Por acaso, quem trabalhar comigo, se tiver alguma coisa a ressaltar sobre a profissional que eu sou, é fixe para mim. É bom que seja uma das coisas a sublinhar uhum. Também.
Ah, ok,
eu
sim.
Eu não
claro
quero que isso
sim.
Sobreponha à pessoa que eu sou, mas é fixe ser
mas
um apontamento que alguém
é
tem a dizer.
Também, claro.
Sim.
Por acaso, eu quero muito mais que me elogiem a parte profissional do que a pessoal. Porque a pessoa já está perdida, sabes? Já está.
Tipo, já
perdido
tudo.
Por 100, perdido por 1000, pronto.
Tipo, tentei
sim,
e não
sim,
deu.
Sim,
eu
sim,
tenho
sim.
E não deu.
Por acaso, prefiro a pessoa.
Continua a tentar. É.
Yeah.
É
mais a minha
tá
vida. A profissional
tá,
é só onde eu vou buscar dinheiro.
Pois, claro. Mais um problema do meu pessoal, estás a ver? É sim. Achar que vale mais o profissional.
Pois
ah, pá,
é.
Mas se vale, é normal.
Mas
acho
quanto
que
mais vamos caminhando neste programa, mais percebemos que tu tens problemas para resolver.
Temos todos. Vocês ainda não se
é verdade. É verdade. Não, ainda nos falta criar alguns também, ainda, não é?
Pois é, temos de criar uns quantos.
Sim, olha, então a ver, em relação ao bocado àquilo que eu disse, de sermos um amigo que ajuda em situações práticas, o Tiago diz: malta, se eu um dia, quando já não estiver cá, não disserem que eu fui o safa em todas as situações dos meus amigos, é mesmo injusto.
E ele tá, e, ser o safa é bom.
O safa tem graça.
O Tiago é a pessoa que, puto, não tenho casa, não sei o quê, posso ir aí dormir. Ele diz que abre a casa para os amigos.
Claro. Ei, por acaso é uma coisa que eu adoro fazer pelos meus amigos.
Yeah, ter aqui uma casinha, né?
Ei, venham para a minha casa, estão à vontade. Dorme aí, vem aí, fica aí o fim de semana que eu vou para fora. Se quiseres, traz a tua namorada.
Yeah.
Eu, quando tinha amigos que não tinham casa, olha, se quiserem, venham para aqui. Podem ficar. Pronto, traz a tua namorada ou o teu namorado, fiquem aí durante o fim de semana.
Yeah.
Adoro que
olha, a grande atitude, digo-te já.
Adoro.
Sim, a minha casa já serviu para. Estadias de desgostos amorosos. Estadias pós-desgostos amorosos.
Ganda cena. Claro.
E isso é bué da fixe. É um nível de amizade desbloqueado.
Adoro
eu
isso. Acho. Vou fazer o jantar para ti, vou lavar a tua roupa.
Fica a chorar ali naquele canto, não me incomodas muito.
não há nada que me dê mais gosto do que alguém precisa. Tenho um amigo meu que é do Porto, que às vezes vem a Lisboa. Bem, quando ele me diz que precisa de uma casa para ficar, eu estou mesmo: vou comprar toalhas novas, vou ao supermercado. Gostas de iogurte de trás de tela? O que é que preferes comer ao pequeno almoço? Bem, adoro.
Yeah, te esforçaste mesmo para que tenha a melhor experiência. A Inês, no WhatsApp da Cidade FM, já disse isto sobre uma pessoa e depois fiquei a pensar: uau, deviam era dizer isto sobre mim. Ela tem uma energia tão positiva, entra numa sala e parece luz, a energia fica logo melhor. Yeah, percebo.
É bom. Sabes o que é uma grande ofensa que não é palpável? E que é mesmo super ofensiva. Alguém dizer: ei, que má energia, essa pessoa tem má energia. Yeah. Mas isto não é um facto.
Eu percebo. Ou quando dizem que estranho. Ele é um bocado estranho.
Estranho eu até gosto.
Estranho bate-me um bocado.
O que é que preferes? Ele é bem esquecível e igual a toda a gente.
Isso é horrível. Dizeste de uma forma bem má.
Claro.
Não, sim, percebo.
Estranho é melhor.
Sim, sim, estranho é melhor.
Mas a pior coisa que podem dizer, que é a mais esotérica de todas, é: ei, aquela pessoa tem mesmo má energia.
Yeah.
Não sabem explicar, sentem só mal.
Porque quanto a isso, parece um buraco negro de negatividade.
Mas quanto a isso, não há mesmo argumentos.
Não há mais nada para fazer.
Não há nada a dizer.
Isso é mesmo.
Pá, se tens má energia, tens má energia.
Yeah.
Se tens má energia, és a pior pessoa.
Acabou-se, não há mais argumentos.
És a pior pessoa. Cheiras mal mesmo.
Mas tu não cheiras.
Cheiras mal da aura. Estás a ver?
Cheiras mal da aura.
Podcast Toque de Saída.
Boa viagem e boa sexta-feira. Este foi o Toque de Saída. Para fechar em bom, desculpem este berro, foi horrível. Triste.
Estás a falar sério? Sentes-te
triste? Não, estou feliz porque agora vou para fim de semana, mas depois segunda já não estou cá.
Oh, ela está quase deitada.
Vai chorar, pode chorar.
Não consigo.
Okay.
Se tivesse aqui mais 20 segundos. Estou triste,
estou. Gostei muito de estar aqui. Muito felizes.
Para mim foram. Eu gostei muito de fazer este
para
programa.
Olha,
e foi em crescendo. Comecei. Não comecei em baixo. Acho que comecei normal e depois.
Sim, não precisámos começar em baixo. Começámos bem, mas fomos ficando cada vez melhor.
Acho que foi isso.
Também acho que sim.
A verdade é que nós tivemos 3 ataques de riso.
Sim,
nós tivemos 3 ataques de riso em 2 semanas. Isto é uma coisa que não se consegue.
Pois é,
com toda a gente.
E desbloqueei também. Conheceram-me melhor, souberam mais de um talento meu.
Tu não desbloqueaste um talento, porque já era um talento que tu tinhas há muito tempo.
Mas ficou conhecido para vocês.
Era bom tu pôres para finalizar o Toque de Saída hoje, tu a cantar fado.
Ok.
É que eu sinto que esse foi
vamos
o melhor.
Recordar esse.
Pode ser mesmo depois do momento.
Não. Pode ser agora.
Não, pode ser só depois do momento. Tipo, metemos depois do momento, os ouvintes ouvem esse momento e depois vem a próxima música.
Pode ser.
E ninguém diz nada.
Quem apanhou.
Exatamente, por favor. Eles acham que vai estar a tocar fado na Cidade FM, mas faz parte.
Exato, sim.
Eles não vão achar que está a tocar
fado. Olha, a partir de segunda, muito importante também dizer, porque as pessoas foram perguntando ao longo desta semana, está de volta o Botões.
Yes,
das 4 às 8, o Toque de Saída faz-se como de costume, a partir de segunda-feira, com Arthur Simões, Joana Miranda e Pedro Góias. Colegas e amigos, muito obrigada por me terem ajudado nesta,
muito obrigado a nós, Luna,
nesta viagem. Bom fim de semana.
Tchau!
Tchau!
Cidade FM. Bom dia, amor, dizem as rosas da janela ao ver o sol nascer. Bom dia, amor, tal como as rosas, pairo sempre por te ver. Que um dia de ser dia, corre o vento para onde for, juntam-se as rosas para me ver com o meu amor.
E é muito isto. A Leonor Carvalho despede-se do cargo de professora de substituição no toque de saída e segunda-feira, a partir das 4, temos de volta Artur Simões, o rei dos botões. Já sabes, podes sempre participar no programa através do nosso WhatsApp 911 911 978. Tchau!
Podcast Toque de Saída. Disponível em cidade.fm, na app ou nas plataformas digitais.